Senhora Presidente, senhores, senhoras senadoras, senhores senadores, no século XIX, muitos dos que se ocupavam em pensar o destino da humanidade viam a história como uma luta constante do homem contra a natureza. O progresso era definido como a submissão da natureza, farta, selvagem e inesgotável, ao engenho humano. Foi o século onde todas as possibilidades pareciam abertas. O século XX nos mostrou que existem limites bem claros para o crescimento. Recursos não eram infinitos e a natureza não estava propriamente à disposição do homem. Pior ainda, percebemos a face destruidora da ação humana sobre a natureza, comprometendo até nossa pretensão de ser a espécie suprema que reinará sobre a Terra para todo sempre. Encontramos no século XXI com um novo conceito que deve ser incorporado ao conjunto do nosso conhecimento: sustentabilidade. Devemos avaliar a nossa ação sob o ponto de vista da sustentabilidade no longo prazo. Isto vale para um amplo leque de temas que inclui a estruturação política da sociedade, tanto quanto a produção econômica, que garante a reprodução da vida do homem sobre a Terra. Práticas políticas autoritárias não são sustentáveis no longo prazo. Todas as ditaduras perecem, do rastro dos mil anos ao último dos faraós do Egito, passando pelo Estado Novo e pelas duas décadas de regime militar recente em nossa memória. A democracia representativa, ao contrário, tem em si todos os elementos que garantem sustentabilidade, principalmente a liberdade de expressão, o debate de ideias e a possibilidade de alternância de poder. Da mesma forma, as práticas econômicas devem provar suas sustentabilidades por longos períodos. Vem do mercado financeiro, em tempos relativamente recentes, a expressão bolha de crescimento, significando a expansão rápida que acaba se revelando finita e ilusória. O estouro dessas bolhas é sempre danoso para a sociedade e para o próprio mercado financeiro. Infelizmente, parece que o produtor rural brasileiro não está percebendo que parte de suas velhas práticas o está colocando perto de uma situação de bolha, ainda acreditando que os recursos naturais à sua disposição são eternos, e insiste no desmatamento e na ocupação desordenada do solo como forma única de ampliar a produção. Por mais que avance nosso conhecimento sobre a questão ecológica, que no caso da agricultura deve ser traduzida como buscar práticas sustentáveis, a agricultura brasileira sucumbe ao atavismo do lucro rápido de curto prazo, às custas da destruição sistemática de recursos, uma das heranças do nosso passado colonial. Nesse momento, a sociedade brasileira assiste com uma certa incredulidade à enorme pressa com que se tenta aprovar uma reforma do Código Florestal. As propostas que se pretende implantar são sabidamente danosas, contrárias mesmo ao objetivo maior de uma legislação desse tipo, que seria o de dar equilíbrio de longo prazo ao uso de recursos naturais notoriamente finitos. O projeto de lei 1876/99, que tramita na Câmara dos Deputados, traz, na sua forma atual, um aglomerado de medidas destinado a dar certo ar de normalidade a toda a agressão sofrida por nosso meio ambiente nas últimas décadas. Desde o primeiro Código Florestal, criado pelo governo Vargas em 1934, se proíbe o desmatamento total de imóveis rurais. Dali em diante, o marco legal foi sucessivamente aperfeiçoado no sentido do estabelecimento de áreas de preservação permanente, as APPs, e áreas de reserva legal, relativamente protegidas da sanha desmatadora. Destacamos aqui as porcentagens de terreno protegido exigidas nas várias formas de legislação ambiental foram sabiamente crescendo, especialmente no bioma da floresta amazônica. Também foram criadas e cresceram paulatinamente as punições para o descumprimento das leis ambientais, sem descuidar da possibilidade de compensações capazes de deter ou mesmo reverter danos eventualmente causados. Esse recrudescimento da legislação, que diga-se de passagem, é um fenômeno mundial, resultante da luta em torno das questões ambientais, ensejou a reação de setores ruralistas que buscam inviabilizar a aplicação do Código Florestal, atualmente regido na forma de medida provisória número 2166 de 2001. Essa reação, configurada no PL 1876/99, que citei há pouco, chega ao ponto de agredir o bom senso, quando propõe, por exemplo, o fim da obrigação de se recuperar áreas desmatadas, como topos de morros, margem de rios, restingas, manguezais, nascentes, montanhas e terrenos íngremes. O resultado não será outro do que o visto nos últimos anos nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo e do meu Rio Grande do Norte. Deslizamentos, inundações, mortes, destruição nas cidades e nas zonas rurais. Regredimos nessa proposta a antes do Código de 1934, que foi estabelecido mais com a preocupação de defesa civil e racionalização da exploração econômica desenfreada do que propriamente sobre a ótica da preservação da biodiversidade e do manejo sustentável. Sob o pretexto de não onerar o pequeno produtor, anistia-se indiscriminadamente todos os crimes ambientais, especialmente as multas aplicadas até julho de 2008. Nesse contexto, 44 anos de crimes ambientais seriam perdoados, à custa de tornar irreversível a degradação das áreas onde foram aplicadas. Propõe-se a redução da extensão mínima das APPs. No caso dos rios, passaria dos atuais 30 metros para 15 metros, agravados pela alteração do ponto de onde se mede essa distância. Na legislação atual...
Senador Paulo Davi, Vossa Excelência...
Dois minutinhos, senador, darei com prazer. Na legislação atual, estão protegidas as matas ciliares contadas a partir do nível maior do curso da água, ou seja, a partir da área de várzea alagável. Na proposta e tramitação, contaríamos do leito menor do rio, ou seja, seu curso no nível mais baixo. Obviamente, a destruição não será apenas de 15 metros. Dependendo das características do curso da água, pode não restar mata alguma. Resultado no médio e longo prazos, mais rios secos, menos agricultura, mais fome e mais desigualdades sociais. Não se pode tomar decisões desse tipo ignorando o aconselhamento técnico que, de mais a mais, deve também observar peculiaridades locais. Ainda no aspecto técnico, a proposta de permitir a legislação estadual flexibilizar parâmetros estabelecidos na legislação federal é uma aberração, pois falta aos órgãos estaduais a visão de conjunto necessária à preservação dos biomas, que compartilham com estados vizinhos. Essa visão, até por obrigação, é mais típica de órgãos federais. Sob o pretexto de proteger a agricultura familiar e o pequeno produtor, propõe-se a extinção da obrigação de recuperar a reserva legal, a área mínima que deve ser mantida sem ocupação destrutiva, para áreas de 4 módulos fiscais. É interessante como os proponentes dessa nova legislação se avoram ao falar em nome de grupos que até então sequer eram considerados por parte das tais classes produtoras rurais, trazidas sempre como empresariado rural. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a modificação pretendida coloca sob risco 30 milhões de hectares de florestas, 20 milhões das quais na Amazônia. O próprio conceito de módulo fiscal já é por demais flexível, variando de 5 a 100 hectares, dependendo da região. Ou seja, a mudança afetaria fazendas entre 20 a 400 hectares. Não há sentido algum em desobrigar, sem compensação real, o restabelecimento das áreas mínimas de conservação. já há muito tempo. Não estamos em condição de ignorar que em algumas regiões já estamos beirando a irreversibilidade da destruição do meio ambiente. Se não houver uma decidida ação de recuperação, a própria atividade agro-silvopastoril estará condenada ao desaparecimento. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, caberá a esta casa o exame detalhado, em seu devido momento, de todas as alterações que se pretende fazer no Código Florestal. Nós, do Partido Verde, queremos garantir que toda a discussão necessária para o aperfeiçoamento da legislação ambiental em nosso país se dê de forma democrática, técnica e principalmente transparente para a sociedade. Será assim uma discussão apaixonada, sem abrirmos mão da observação científica e as observações técnicas cabíveis. Rejeitamos o falso antagonismo entre o progresso e a preservação do meio ambiente. A chave está na busca da sustentabilidade nas práticas produtivas, no aumento da produtividade das áreas necessárias à manutenção da agricultura, incluindo a expansão de investimento em novas tecnologias não agressivas à natureza. Rejeitamos, sobretudo, aqueles que acham que investimento em agricultura é sinônimo de gasolina para motosserras. Enxergar a natureza como inimiga é guiar-se pelo lucro de curtíssimo prazo, com enorme passivo ambiental que vem resultando daí é insustentável. Nesse caminho errôneo, nos sobrarão, num tempo mais curto do que se imagina, terras improdutivas, rios secos, solos instáveis, pobrezas, miséria e fome. Assim, não seremos um povo feliz, nem uma nação soberana. Era o que tinha a dizer por enquanto, senhor presidente. Entretanto, gostaria de, com muito prazer, ceder a parte ao senador João Pedro.